E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar o estudo aí do nosso tópico de agentes públicos, que é um tópico bem importante, tópico bem cobrado, tópico extenso, mas que aos pouquinhos a gente vai ali, ó, esquematizandinho, resumindinho e vai ficando uma beleza. Eu quero trabalhar contigo agora uma coisa nova que não constava na Constituição Federal. É algo que nós já conhecíamos aí dos estatutos Brasil afora, 8.112, estatutos estaduais, municipais. Mas na CF não tinha. É uma regra que, embora já estivesse em algumas leis, foi inserido agora no corpo constitucional e eu não tenho dúvida que isso aqui vai desmoronar em prova. Sabe o que tem na CF agora? A readaptação. Mas, professora, a readaptação é uma parada meio antiga? Sim, nas leis, na CF não tinha. A CF trouxe uma parte da readaptação com algumas regrinhas que, inclusive, os estatutos terão que se adequar a essas disposições, mas fica de olho, cara, eu não tenho dúvida que vai ter questão disso aqui. Vem cá e vamos fazer um resuminho bem bonitinho acerca desse ponto. Olha só. Então, dentro da Constituição Federal, olha o que ela trata da readaptação. Lembrando que muitas disposições constarão dos respectivos estatutos, mas aqui nós temos então essa base constitucional. Ao falar da readaptação, o que a CF nos traz? Primeiro, a readaptação, esse instituto aqui, é para cargo efetivo. Não é para cargo em comissão, ela não está falando de emprego público, não. Ela está falando aqui essas disposições para cargo efetivo. E olha um detalhe: o servidor, ele pode ser, nesse caso, estável ou não. Ele pode ser estável ou não. A readaptação ocorre quando o servidor sofre uma limitação física ou mental. Quando ele sofre essa limitação física ou mental, o que acontece com ele? Ele não tem mais aptidão física ou mental para o cargo que ele estava, mas ele pode ser readaptado para um cargo compatível com essas limitações sofridas. Por exemplo, o cara está ali trabalhando em um cargo externo. Meu exemplo, oficial de justiça. É uma atividade externa. A gente tem que ter uma aptidão física um pouco melhor, porque, poxa, a gente sobe escada, desce escada, tem que pular portão, tem que correr dos cachorros, tem que subir em escada, em muro, tem que desviar de facão usada dos colonos, tem que aprender a correr em zigue-zague, tem que ter uma certa, entendeu? Né? Senão não presta. Aí imagina que o servidor sofre um acidente e fica paraplégico, na cadeira de rodas. Cara, infelizmente o oficial de justiça não tem mais como ele ser. Porque não tem como ele exercer a profissão na cadeira de rodas, não tem como. Ele fica extremamente limitado nesse ponto. O que que a gente faz? Aposenta ali por incapacidade permanente? Não. A gente readapta ele em um cargo interno. Ele vai trabalhar no âmbito interno. Ele vai ser um servidor, por exemplo, um analista judiciário, vai trabalhar dentro do tribunal. Aí é um cargo compatível com as limitações sofridas, beleza? Beleza. E ele vai então trabalhar nesse cargo compatível enquanto ele permanecer na situação. Enquanto ele permanecer nessa situação. Que situação, Thales? É nessa situação limitante. Às vezes ele pode permanecer ali para o resto da vida. Às vezes ele vai recuperando. Aí ele recupera. Aí, quando ele fica bem, tiver recuperado, tiver zerado, ele volta. Muito bem. Só que algumas regras devem ser observadas para que isso ocorra. Algumas regrinhas devem ser observadas. Olha só. Primeira regrinha. Primeira regrinha é que ele deve possuir. Anota aí comigo, ó. Primeira regrinha. Ele deve possuir a habilitação, ele deve possuir a habilitação e a escolaridade, ele deve possuir a habilitação e a escolaridade exigida do cargo destino. Cargo destino é o cargo para o qual ele está indo. Então, ele vai ter que ter esses requisitos do cargo destino. Ah, ele está indo para um cargo lá que exige nível superior. É óbvio que ele tem que ter nível superior. Beleza? Beleza. Até aqui tranquilo, né? Até aqui tranquilo. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Ele recebe por qual cargo? Pelo cargo que ele estava ou pelo cargo que ele está? Cara, é aqui que vai vir em prova. Olha o que determina a CF, ó. A remuneração dele. A remuneração dele será mantida a do cargo de origem. Ele continua recebendo o que ele recebia no seu cargo de origem. É aqui que vai vir a questão. É aqui, ó. Escreve que o tio está falando com o tio, adivinha as coisas. É aqui no cargo de origem, é o que ele recebia no cargo de origem que ele vai continuar recebendo. Molezinha, né? Claro que outras regras acerca da readaptação serão feitas em estatuto próprio e tal, mas agora nós temos normas gerais traçadas pela CF. Então, a primeira parte é extremamente óbvia. Ele tem que ter os requisitos do cargo para o qual ele está indo. Só que o din-din, a remuneração, não é do cargo que ele está ocupando agora, é do cargo de origem, é do cargo que ele tinha anteriormente. Beleza? Então fica de olho nessa parte da readaptação, que ela vai vir em prova. Coisa nova, né? Nossa, coisa nova, as bancas amam, elas têm tara para cobrar em prova. Pode bater o print aí, que a gente vai ver um outro ponto agora, também bastante importante. Também bastante importante. Pronto? Pronto, querido professor. Então vem, vem que eu vou jogar uma outra parte. Também de boa, também bem fácil. Mas que chove de cair em prova. E esse é aquele momento, ó, que o nosso coração chega até a bater um pouquinho mais acelerado, porque agora a gente vai falar da estabilidade. Ah, eu quero me dar. Não, tem que passar no concurso primeiro, cara. Passa no concurso, vê os requisitos aqui. Aí sim você vai ter essa que é uma das coisas mais atraentes no serviço público. Vem comigo, ó. Vamos falar então um pouquinho agora das regras acerca da estabilidade. Questão ali no artigo 41 da Constituição Federal. Bora lá. Quando a gente fala da estabilidade, primeiro detalhe: a estabilidade não é para qualquer um, não. A estabilidade é apenas para os servidores titulares de um cargo efetivo. É apenas para quem tem cargo efetivo. Cargo em comissão não tem, emprego público não tem. Então fica de olho aí nesses pontos. Professor, para adquirir a estabilidade, quais são as condições exigidas? Para adquirir estabilidade, quais são as condições exigidas? Primeiro, isso aqui todo mundo sabe. 3 anos de efetivo exercício. Mas, professor, tem uns dispositivos aqui. Estatuto, por aí tal, que fala 2 anos, tua cara, esquece, esquece. STF já falou que os estatutos têm que se adaptar e a regra é a da CF, a CF que manda. 3 anos de efetivo exercício. Tá. Agora, se a questão, o item, alternativa, tal, vier falando assim para você, ó. A estabilidade é adquirida automaticamente com esses 3 anos de efetivo exercício. Ou ela fala que o único requisito exigido são esses 3 anos, ou que os 3 anos representam uma condição necessária e suficiente. Veja bem, condição necessária é, mas suficiente não, porque tem uma outra condição que é a seguinte: tem uma outra condição que a CF determina que para aquisição da estabilidade é obrigatória que seja feita uma avaliação, uma avaliação especial de desempenho. Porque é o seguinte, né? O cabra tá lá em estágio probatório, tá lá em estágio probatório, tá acabando o período e ele vai ficar estável. Depois que ele está estável, ele tem uma garantia. Então, dar o pé na bunda dele não é assim tão fácil. Então, eu falo o seguinte: vamos dar uma última avaliada? Vamos dar uma avaliada especial para ver se realmente dá para efetivar ele? Então, vai ter uma comissão instituída justamente para esse fim, que vai fazer essa avaliação. Estando ok, parabéns, adquiriu a estabilidade. E a estabilidade é uma segurança no serviço público. Se o servidor pudesse ser mandado embora assim livremente, ele ficaria muito suscetível a pressões. Ah, ele teria medo, mas como ele é estável, ele age de acordo com a lei. Ele não se importa ali, ah, não, meu chefe não vai gostar. Foda-se, chefe não vai gostar. O que importa é que está de acordo com a lei. Ah, mas esse cara é amigo do meu chefe e tal. Tô pouco me lixando, não importa, se age de acordo com a lei. Se você está de acordo com a lei, tudo certo. Então ele fica menos suscetível a pressões externas, a pressões hierárquicas, ele só cumpre as ordens legais. É diferente da iniciativa privada. O próprio chefe tem um chefe também. Então isso é uma segurança aos servidores. Mas cuidado, que essa não é uma segurança absoluta. Não é uma proteção absoluta, pois mesmo estável, ele pode perder o cargo em determinadas situações. Vamos ver que situações são essas. Olha só, depois que ele adquire a estabilidade. Depois, então, que ele adquiriu a estabilidade, ele está estável. Ele jamais no planeta perderá o seu cargo? Claro que não. Ele tem uma proteção, mas a perda do cargo somente se dará em situações específicas. E ó, cuidado para não confundir o que nós estamos vendo aqui, a estabilidade, com a vitaliceidade. A vitaliceidade não é aqui da nossa conta, é algo mais lá para o direito constitucional, que é para juiz, promotor, que é uma outra coisa, tá ligado? Aqui a estabilidade é 3 anos, a vitaliceidade que vê lá é 2 anos, é outra regra, só para não confundir. Aí tem uma situação, uma coisa bem fácil para ajudar a decorar, que dá até vergonha, ela é bem besta assim. Ó, o E de estabilidade 3 anos. O V, não, o V de vitaliceidade, 2 anos, tá vendo? Então, essa aqui é uma regrinha bem boba só para ajudar a lembrar. O E de estabilidade, 3 anos, o V de vitaliceidade, 2 anos. Mas como eu disse, a vitaliceidade, que é para alguns cargos específicos, é uma outra regra, não é o que nós estamos estudando aqui. Aqui a gente está vendo a estabilidade, se liga aí para não confundir. Aí o cara está estável, ele pode perder o cargo? Sim, mas apenas em situações específicas. Vem aqui comigo, vamos ver que casos são esses. Ó, primeiro, mesmo estável, ele pode perder o seu cargo mediante sentença judicial. Mas cuide que não é a sentença judicial ainda passível de recurso tal. É a sentença judicial com trânsito em julgado. É a sentença judicial transitada em julgado. É aquela sentença judicial que não comporta mais recurso, aquela que já se tornou imutável, definitiva. Então, cuidado. Também pode aí dançar e perder o seu cargo por meio do famoso PAD, processo administrativo disciplinar, no qual, obviamente, lhe seja assegurada a ampla defesa. Legal. A CF também vê mais duas hipóteses, ó. Ela vê mais duas hipóteses. Ela vê também a situação mediante a chamada avaliação periódica de desempenho. Ela também prevê aí, por meio da chamada avaliação periódica de desempenho. Essa avaliação periódica de desempenho, ela será feita na forma de lei complementar. Ó, presta bem atenção que aqui pode vir uma pegadinha em prova, hein? Não é na forma de lei, é na forma de lei complementar. Obviamente, sendo assegurada ao servidor a ampla defesa. Tem mais uma, mas deixa eu explicar isso aqui primeiro. Cara, essa daqui é incrível. É algo relacionado com o princípio de eficiência, mas sempre que essa lei dá uma andada, tipo assim, essa lei é uma lei complementar, ainda não foi aprovada, ela está em trâmite, mas é engraçado que sempre que essa lei ela dá uma andadinha, Aí começa a bombar lá no Facebook, aquela fonte fidedigna de informações. Fim da estabilidade. Aí os alunos vêm me perguntar, né? Porque aí vem o parentaiado, eu vejo os parentes marcando lá os alunos, né? Fala assim: tá vendo, fulano? Eu falei que você estava perdendo tempo estudando para concurso. Aí vem lá os urubu, né? Jogar catiça em cima aí dos estudos. Cara, não, não é fim da estabilidade. Então, toda vez que, é incrível, toda vez que essa LC dá uma andadinha, aí vai o professor lá fazer vídeo, explicar, não, não está acabando a estabilidade, é simplesmente uma regulamentação que permite exonerar o servidor estável que não é mais eficiente. Não é uma coisa ruim. Claro, essa lei tem que ser acompanhada para ela não ser editada com regras abusivas, inclusive é assegurada ampla defesa. Então, quando você vê alguma coisa disso, você não fala, ai meu Deus, acabou a estabilidade. Calma. Só vai ver se não é essa lei complementar que deu uma pequena tramitada. Beleza? Beleza. E tem uma outra hipótese aí também. Tem uma outra hipótese também. Que é paracoite de excesso de despesas. Que é paracoite de excesso de despesas. Então, essa é uma regra que, nossa, cara, está relacionado lá um tópico de constitucional, que é o tópico de finanças públicas, meio ligado a AFU também, ó que inferno, como administrativa é a casa da mãe Joana, né? Como cobra de tudo. Tá ligado lá finanças públicas, assim, a AFU, lá no artigo 169, que nem vem expresso no teu edital, mas a banca pergunta. É uma possibilidade de exonerar mesmo o servidor estável para corte de excesso de despesas. Mas calma que isso não é uma coisa tão fácil, tá? Primeiro tem que tirar carga em comissão, chega o não estável, tem todo um procedimento ali, que não vamos aprofundar aqui, porque aqui a banca pergunta só desse jeito, simples da forma que tá. Então vai, termina de copiar e bate o print, que nós vamos falar mais algumas regrinhas acerca da estabilidade. Não acabou não. Claro, essas aqui são as mais importantes, mas ainda não acabou. Tem mais algumas coisinhas para darmos uma analisada. Beleza? Beleza, professor. Então vem. Olha um outro ponto importante. E esse aqui cai bem também, viu? Quando a gente fala da estabilidade. Imagine que aconteceu uma desgraça. Por que, Thales, desgraça? Imagine que nós temos um servidor aqui que está estável. E o que aconteceu? Fala logo, pelo amor de Deus. Imagina que o cargo dele foi extinto. Que o cargo dele foi extinto ou foi declarado desnecessário. O que acontece com ele? Coitadinho, ele vai ser mandado embora, vai ser indenizado? Não, cara. A gente viu que a estabilidade é uma proteção que ele possui. Como ele é estável, caso o cargo dele seja extinto ou declarado desnecessário, o vínculo dele com a administração pública não é rompido. Ele continua vinculado à administração pública. Então, se a questão afirmar para você que o vínculo é rompido, que ele vai ser indenizado, tudo mentira. Ele continua vinculado. Nesse caso, ele será colocado em disponibilidade. Anota aí comigo. Aí, nesse caso, o que acontece com ele, professor? Nesse caso, esse servidor será colocado em disponibilidade. Ele, tipo, fica lá encostado. Fica lá encostado, não está trabalhando. Mas ele recebe? Olha, recebe, mas não tudo. Determina a Constituição Federal que ele receberá uma remuneração proporcional ao tempo de serviço, não é integral. Cuidado com esse detalhe aqui. A questão fala para você que vai receber nada. Não, ele recebe. Ou que ele recebe integralmente. Mentira também. Ele recebe de forma proporcional. Beleza? Até o seu eventual aproveitamento. Até surgir um cargo que tenha vencimentos e atribuições compatíveis, aí ele é aproveitado. Beleza? Beleza, professor. Então, cuidado que quando o cara é estável, o cargo dele é extinto ou declarado desnecessário, ele não é exonerado, ele não é demitido, nada disso. Ele simplesmente é colocado ali em disponibilidade, recebe, não muito, mas recebe de forma proporcional até ser aproveitado em outro cargo. Bem fácil essa regra, uma regra bem tranquila. Mas tem mais uma para analisarmos ainda. Vem aqui comigo, ó. Vamos dar uma olhadinha em mais uma regrinha que também tem uma relação aqui com a estabilidade. Olha só. A Constituição Federal também traça algumas regras acerca da reintegração. Claro que são regras gerais, os estatutos depois dispõem um pouco mais acerca disso. Mas o que é a reintegração? A reintegração funciona o seguinte: nós temos aqui um servidor estável que foi mandado embora, foi demitido. Um servidor estável que teve a sua demissão, ele foi demitido. E eu sempre falo. A gente acontece às vezes alguma coisa errada na vida, né? Só que a gente nunca morre igual o carneiro. Tipo assim, o cara foi demitido. Aí ele vai morrer igual o carneiro, vai ficar quietinho ali, não grita, não faz barulho. A única coisa que acontece é escorrer uma lagrimazinha do olho. Viu o carneiro quando morre? É uma dó, cara, é de partir o coração. Ele fica ali quietinho, assim, sabe, conformado. Só escorre a lágrima. Não. A gente morre igual o porco. Gritando, esperneando, fazendo um tropé desgraçado. O quê? Eu fui demitido? Eu vou levar pro pau, bora pra justiça. Ele vai atrás dos seus direitos, cara. Ele vai espernear. Ele vai espernear. E ó, às vezes dá certo. Sabe por quê? Essa demissão foi invalidada. Tinha sido uma demissão ilegal. Aí ele volta pro cargo dele. E esse retorno chama-se reintegração. Então é quando ele foi demitido e ele teve a sua demissão invalidada. Ele teve a sua demissão invalidada. Aí o que acontece com ele? Ué, ele retorna ao cargo. Ele teve a sua demissão invalidada, aí ele retorna ao cargo. Ah, legal. É, mas tem um detalhe, que a CF fala o seguinte: imagine que ele vem todo feliz, alegre, serelepe, saltitante, voltar para o seu cargo, mas o seu cargo está ocupado, tem alguém lá no cargo dele. É, ele chegou todo felizão, achando lá e tal. Chegou lá, tinha alguém no cargo dele. Te pergunto: carga de quem? É dele ou é do atual ocupante? Cara, o cargo é dele. Ele foi demitido injustamente e ele está voltando. Porque se a demissão foi invalidada, era uma demissão ilegal, uma demissão injusta. Ele vai voltar para o cargo dele, o atual ocupante, ó. Dá licença. Quem dança é o atual ocupante. Anota aí comigo. Olha o que a CF determina. A CF determina o seguinte: quem vaza aqui é o atual ocupante. Ele é que vai cair fora. O dono do cargo voltou. Ai, professor, mas o que acontece com ele, pobrezinho? Olha, o atual ocupante tem três coisas que podem acontecer. Primeiro, determina a CF que ele pode ser reconduzido ao cargo anterior, caso ele seja estável. Eu já dou um exemplo disso. Ele pode ser reconduzido ao cargo anterior, caso ele seja estável. Ah, e quanto ele vai ganhar de indenização aqui, Talhos? 0.000 reais. É, tudo isso. Tudo isso? Por quê? Porque não tem indenização nesse caso. Não tem indenização. Mas ele pode também ser aproveitado em outro cargo, ou mesmo, se for a situação, colocado em disponibilidade, mas ele vai rapar fora. Por quê? Porque o dono do cargo, filho, o dono do cargo voltou. Então, olha só, imagina assim: tem aqui um cargo, né? Tem aqui o cargo. Aí o cara estava aqui nesse cargo. Aí aqui nós temos um outro cargo, beleza? Beleza. Aí esse cara aqui passa no concurso, vem e assume esse cargo. Aí ele está aqui no cargo, tal, né? Todo feliz, achando que está fazendo e acontecendo. Aí ele saiu desse, né? Ele saiu desse, ele vem para esse cargo. Só que aí sabe o que acontece? Nós temos a reintegração do anterior ocupante. O dono do cargo volta. Ih, fi, esse cabra verdinho aqui dançou. Ele vai ter que sair desse cargo que ele estava. Ele vai sair do cargo. E como ele é estável, ele pode voltar para o cargo anterior. Essa que é a recondução. Ele volta para o cargo que ele tinha antes porque o dono do cargo voltou. Claro que essas regras aqui, elas serão pormenorizadas em estatutos próprios, mas agora a gente tem essa parte na própria Constituição Federal. Então, quando for aí dentro do tópico de agentes públicos, tal, a banca vai se limitar a esse aspecto que a gente estudou. Quando for aí o caso, aí você tem que analisar as regras do estatuto próprio, tipo 8.112, o estatuto do Estado, o estatuto do município. Aí você tem que analisar as regras próprias. Mas o que que é importante você se ligar aqui? Quem que é o dono do cargo? O atual ocupante ou o reintegrado? O reintegrado. O atual ocupante, ó, sai fora. Ele pode ser reconduzido ao cargo anterior, se ele for estável naquele cargo, senão nem isso dá para fazer, ou ele é aproveitado, ou ele é colocado em disponibilidade. Muito bem? Muito bem, bastante coisa, né? Quanta informação, quanto detalhezinho. Mas olha, tá tudo esquematizado, tudo organizado. Agora o negócio vai fluir bem melhor. Então não tenha preguiça. Coloca a bundinha aí na cadeira, faça a leitura da Constituição Federal várias e várias vezes, porque a galera fala: "Ai, mas eu tenho preguiça. Eu não gosto de ler." Veja bem, não é preguiça de ler, é preguiça de ganhar dinheiro. É preguiça de ver o nome no diário oficial. É preguiça de todo mês ver um contra-cheque legal lá caindo na tua conta. Não é preguiça de ler, é preguiça disso. Ah, eu não gosto de ler. Tá bom, você pode não gostar de ler, mas de dinheiro você gosta? Ah, de dinheiro eu gosto. Então vai pelo dinheiro, cara, faz pelo cargo. Estudar não é gostoso, legal sempre. Na maior parte do tempo é uma merda, é difícil. Então se conforme com isso e estude. Por quê? Porque é necessário para a sua aprovação. Essa parte da CF, embora ela não seja tão difícil, a galera desanda aí mal em prova. Porque não lê. Então, põe a bundinha na cadeira, faz o papiro adequado, utiliza os resuminhos que nós fizemos para te ajudar na memorização, para te ajudar nos principais pontos, para ajudar no aprendizado e na fixação, e vai lá, e arrebenta na prova, conquista o teu cargo, aí depois você pode esquecer tudo isso aqui, se você quiser, mas até lá é sofrido mesmo. Então, firma o lombo e vamos firme e fortes aí, que vai dando certo, beleza? Muito obrigado. Encerramos aqui então o nosso tópico de agentes públicos. Um forte abraço, bons estudos, até a próxima aula.